Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nós estamos hoje diante de um conjunto de iniciativas legislativas que, na generalidade, procuram trazer contributos para garantir a sobrevivência das micro e pequenas empresas, até porque nos parece que, eram essas empresas os destinatários deste agendamento e, de facto, as micro e pequenas empresas têm um papel absolutamente central na nossa economia, não só por aquilo que representam no conjunto total das empresas do nosso país, não só pelo peso que assumem em termos do volume de negócios, mas também no que representam do ponto de vista do emprego. E se já mesmo antes da crise sanitária que estamos a viver, as pequenas empresas estavam numa situação muito delicada, não só devido aos níveis excessivos de endividamento em que se encontravam, mas também porque estavam muito dependentes do crédito bancário, sobretudo de curto prazo, com esta crise ficaram numa situação verdadeiramente sufocante. Os números mostram que milhares dessas empresas suspenderam a sua atividade nos últimos meses, ou porque as medidas de contenção e confinamento assim o obrigaram, ou porque conheceram uma quebra muito acentuada no que diz respeito às suas encomendas habituais. Sucede que a generalidade das pequenas empresas, apesar de terem suspendido a sua atividade, ficando, portanto, desprovidas de quaisquer receitas, continuaram, no entanto, a suportar as suas obrigações fiscais e outros encargos, como rendas das suas instalações, energia, seguros e por aí fora. Ora, face a este cenário, se não forem criados mecanismos de apoio, não será necessário fazer muitas contas para se perceber que essas empresas não terão outra saída que não seja o seu encerramento definitivo, com todas as consequências que daí decorrem para os números de desemprego, mas também para o relançamento da nossa economia. É por isso que os Verdes têm insistido na necessidade de criar mecanismos que possam assegurar a sua sobrevivência durante, mas também depois desta crise sanitária passar, porque, como todos os dados indicam, as micro e pequenas empresas estão muito dependentes da procura interna. Ora, como sabemos, mesmo depois desta crise sanitária passar, o mercado interno vai demorar a atingir os níveis desejáveis, uma vez que as famílias viram os seus rendimentos reduzidos substancialmente, ou porque ficaram sem trabalho, ou porque ficaram em layoff, o que significa que esta perda de rendimentos vai ter reflexos negativos ao nível do mercado interno, do qual as micro e pequenas empresas dependem. Por isso é que defendemos que é imperioso que os mecanismos de apoio a estas empresas têm de se estender muito para além da crise sanitária, pelo menos até o mercado interno atingir os níveis em que estavam antes desta pandemia. De qualquer forma, e no imediato, os Verdes consideram que é absolutamente imperioso, desde já, criar mecanismos de apoio às pequenas empresas e, por isso, acompanhamos todas as iniciativas legislativas em discussão que, a nosso ver, contribuam para este propósito, garantir a sobrevivência das micro e pequenas empresas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Próxima intervenção cabe ao Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ao longo dos últimos meses, a prioridade legislativa nesta Câmara centrou-se na urgência da ação e na urgência das respostas. Foi isso que nos pediram os portugueses, as empresas, que se viram de um momento para o outro com um conjunto de dificuldades que eram difíceis de antecipar poucos meses antes. E foi aqui que todos convergimos, da esquerda à direita, todos defenderam mais Estado na economia, mais Estado nas respostas sociais, mais Estado na ação social, mais Estado para dar liquidez às empresas, mais Estado para salvar os postos de trabalho. E sim, todos quiseram mais Estado. Não foram só os partidos da esquerda, foram também os liberais, porque no momento de aperto, o mercado que tudo regula aparentemente mete gazeta alguns dias da semana. Mas também o PSD e o CDS mudaram de opinião. Os que pediram em 2012 a imposição do limite do déficit na Constituição são os mesmos que agora apresentam planos keynesianos para retomar a atividade económica. Senhoras e senhores deputados, a situação económica atual não resulta de uma má gestão do Estado. Resulta de um fenómeno de saúde que afeta todos, sem exceção. E a certeza que esta crise afeta todos não nos pode desviar do objetivo central, que é proteger, em primeiro lugar, aqueles que são mais vulneráveis. Foi isso que nós optamos por fazer, em primeiro lugar, salvar a vida dos portugueses. A todos os portugueses, sem exceção, são prestados cuidados de saúde sem que se questione os seus rendimentos. Em segundo lugar, salvar os postos de trabalho. Iniciamos um amplo programa de apoio para salvar o emprego, através do layoff simplificado. Um investimento direto e a fundo perdido do Estado português permitiu apoiar mais de 90 mil empresas. A estas medidas somamos tantas outras. Empréstimos com garantias de Estado para dar liquidez às nossas empresas, para ultrapassar este brutal impacto inicial na sua economia. Apoiámos a adaptação das empresas com o programa Adaptar e avançamos com moratórias para o pagamento de rendas. Senhoras e senhores deputados, devemos continuar a avançar e devemos fazê-lo com ponderação e com responsabilidade. Sabemos que todos somos chamados para contribuir neste processo e com um claro objetivo de proteger aqueles que mais precisam. É, aliás, neste sentido que o Partido Socialista viabilizará os diplomas referentes aos apoios às empresas itinerantes de diversão, assim como o apoio à retoma das atividades económicas dos feirantes, para que em sede de especialidade possamos continuar este debate e encontrar soluções justas e dignas para os trabalhadores destes setores em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. A próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Sofia Matos, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não deixa de ser curioso estes dias em que vemos o PCP colocar-se ao lado das empresas, como também não deixa de ser curioso ver o dia em que o PS não falasse de mais Estado. Mas depois de uma boa análise aos projetos de lei que hoje estão aqui em discussão, percebemos que não passam de tentativas falhadas. Pois bem, debruçamo-nos hoje sobre uma série de propostas avulso, apresentadas maioritariamente pelo Partido Comunista Português, de apoio às micro, pequenas e médias empresas. É inegável a importância que estas empresas têm no tecido empresarial português, que constituem 97,3% deste tecido empresarial. É por isso premente olhar com atenção para estas empresas. São elas que têm um peso decisivo na estrutura empresarial portuguesa, são elas que promovem a produtividade, são elas que criam riqueza, são elas que criam valor, são elas o motor da economia social. E foi precisamente a pensar nelas que o PSD apresentou ontem um programa não keynesiano, mas um programa de recuperação e de retoma à atividade económica. E este programa, Sr. Deputado, não é uma sucessão de medidas avulso que não fazem sequer qualquer tipo de ponto entre si, mas respondem sim aos desafios estruturais do país. É um plano integrado e pensado para responder aos enormes desafios que Portugal tem e que resultam, desde logo, da baixa produtividade, da baixa competitividade, mas que também não deixam de responder ao choque que foi provocado pela pandemia e que já em sede de orçamento de Estado suplementar se materializará em várias propostas que apresentaremos a esta Assembleia da República. E destaco destas medidas quatro. Propomos várias linhas de capitalização e de financiamento destas PMEs, a redução da taxa de IRC de 21% para 17%, acompanhando a taxa especial para os lucros até 100 mil euros, a redução das rendas para o pequeno comércio, com a consequente, naturalmente, redução do imposto sobre as rendas para os senhorios de 28% para 15%, e, por último, mas não menos importante, obrigar o Estado a pagar o que deve aos fornecedores num prazo limite de 30 dias. E relembro, senhores deputados, que nesta matéria o PSD, em pleno estado de pandemia, já tinha reclamado a exigência de se pagar a quem se deve no prazo máximo de 15 dias. Se o Estado quer ser uma pessoa de bem, não pode exigir aos cidadãos aquilo que ele próprio não pratica. Senhoras e senhores deputados, sem empresas e sem empresários não há crescimento. Ainda bem que o Bloco de Esquerda e o PCP descobriram isso. Sem empresas e sem empresários não há proteção social. Ainda bem que o Bloco de Esquerda e o PCP perceberam isso. E sem empresas e sem empresários não há emprego, senhores deputados, não há progresso. Ainda bem que passados 40 anos a esquerda percebeu isso. Mas o PSD não precisou de 40 anos para demonstrar a Portugal e aos portugueses que é ao lado deles que sempre está esteve e sempre estará. Hoje,
senhora deputada, quero sempre, concluir, se fizer
estou
a favor.
Terminar, senhor Presidente. Hoje, como sempre, o PSD manter-se-á fiel à defesa da iniciativa privada como motor de desenvolvimento económico do país. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a senhora deputada não inscrita, Joacim Catal Moreira, faz favor.
As empresas e os empresários não estão todos no mesmo barco. É exatamente por causa disto é que merece, sobretudo, a atenção do Estado, a atividade económica desenvolvida por empresários em nome individuais, as empresas unipessoais e todas as empresas com forte caráter familiar. E é exatamente por causa disto é que eu votarei favoravelmente à maioria das iniciativas legislativas. Referir que a iniciativa da iniciativa liberal olha para o tecido empresarial como sendo todo ele uniforme. E não é verdade que esta crise sanitária tenha atingido todas as empresas de igual maneira. Portanto, é da responsabilidade do Estado, efetivamente, efetuar o devido investimento e apoiar as micro e as pequenas e médias empresas, evitando o seu encerramento.
Muito obrigado, senhora deputada. Próxima intervenção cabe ao Bloco de Esquerda, a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. E rapidamente, já quase no final deste debate, há duas matérias que são importantes de sublinhar. Em primeiro lugar, estas propostas e outras que já em várias semanas anteriores têm sido debatidas e votadas têm muito que ver com o olhar para o tecido económico português, que é, na sua grande maioria, formado por micro e pequenas empresas, e até agora não houve essa atenção. Muitas propostas têm sido chumbadas também pelo PSD, pelo PS e pelo CDS e, portanto, é bom que possamos estar novamente aqui a discutir e com a perspectiva de aprovar parte delas. E a segunda nota, Sr. Presidente, queria deixar é que, de facto, sobre os projetos relativa às feiras e às empresas itinerantes de diversão, registamos a posição do Partido Socialista sobre esta matéria, que é relevante. Falamos de milhares de famílias que estão sem rendimentos há meses. Aquilo que também não podemos deixar de notar é que, de facto, a ausência de alguém que colocou o seu projeto de lei na gaveta, o seu deputado André Ventura, e nem se dignou hoje a fazer este debate que era tão importante, mas afinal,
obrigado,
da palavra aos atos, vai uma grande diferença.
Muito obrigado. Ainda tem tempo para uma breve intervenção o CDS-PP. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu confesso que não iria usar da palavra não tivesse ouvido a intervenção do Partido Socialista. E o que ouvimos aqui hoje foi o Estado salvador. Salvação disto, salvação daquilo, salvação daquele outro. E ignora despedimentos, insolvências. Este é o discurso, é a narrativa do Partido Socialista. E o Partido Socialista vem dizer uma coisa. É que a direita vem dizer que é mais Estado, mais Estado, mais Estado. Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não leu a iniciativa do CDS? É menos impostos. É menos impostos. E se neste momento as empresas precisam do Estado e do apoio do Estado, é numa altura excepcional, é num período excepcional. Os senhores até isso ignoram esse período excepcional. E, portanto, aquilo que é o pagamento e os pagamentos por conta, os pagamentos especiais em sede IRS e de IRC para este ano, para o ano 2020, é absolutamente abusivo por parte deste Governo Socialista. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E para o encerramento tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Há uma primeira conclusão que é incontornável neste debate, a de que, mais uma vez, valeu e vale a pena não desistir na defesa de propostas justas e necessárias para o interesse nacional e o desenvolvimento. Nós, ao contrário de alguns...